Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e com grandes histórias vem grandes heróis.
Eu sou o Emanuel e vou dar um choque no seu sistema.
Meu nome é Lucas e Wakanda Forever. E bom galera, essa semana queríamos agradecer que chegamos a 300 seguidores no Instagram. É, pode parecer um número pequeno, mas pra gente já significa muito. Então nos sigam lá na nossa página, o ProcrastinaCast Podcast, e também estamos no Spotify, no Deezer e no Cashbox.
Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai abordar uma temática que tá bem presente na cultura pop. Ultimamente é o que vem mais sendo, como eu poderia dizer, consumido, e são heróis. E é algo que é bastante explorado, a gente vê aí os filmes do universo cinematográfico da Marvel, a gente vê da DC também, que está encaminhando o universo. Então a gente vai tentar abordar um pouquinho sobre heróis, o que, que a gente pensa sobre eles, nossas concepções, o que, que a gente mais gosta deles, e até algumas questões um pouquinho sociais, algumas reflexões em cima disso, em relação a eles. E por mais que o herói seja algo assim, bastante explorado na cultura pop, a gente sabe assim, que o desenvolvimento de quadrinhos, de histórias, começou mais ou menos lá no finalzinho da década de 20, início da década de 30, isso é algo que está bastante presente na nossa história, né, como humanidade. A gente for um pouquinho mais a fundo lá na Antiguidade, na Grécia Antiga, a gente já vai ter a presença, né, de histórias de heróis, as epopeias. Você tem heróis como, se a gente pegar, por exemplo, a mitologia grega, você tem Hércules, você tem Teseu, você tem Odisseu, né? Então, você tem uma... já desde esse início, você já tem uma certa abordagem com relação a heróis. Está bem atrelada com o fato de nós, seres humanos, sermos seres que gostam de contar histórias. E é algo que já é bastante explorado desde o início. E teve até um cara, o Joseph Campbell, ele, num livro dele chamado O Herói de Mil Faces, ele até aborda como a gente faz essas abordagens, né, de heróis. E ele fala que existe um ciclo, é a chamada, o chamado jornada do herói, por onde esse herói sempre vai passar. Ele passa por uma fase de chamado, passa por uma fase de provação, passa por uma fase de ressurreição, basicamente um ciclo. E esse tipo de estrutura seria o que até modela bastante das histórias de heróis que a gente conhece hoje em dia. E tendo visto isso, eu acho que a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês aqui no início é: vocês têm um super-herói favorito? Qual é o super-herói favorito de vocês? E um porquê disso?
Então, cara, tem uma lista aqui de heróis que eu gosto muito. Poderia estar aqui falando do Batman, que eu até já tive uma festa temática dele. Também gosto muito do Homem de Ferro, que meio que acaba sendo como que eu posso dizer, parecido com o do Batman, né, por ser pessoas que perderam os pais, assim, na infância, e têm dinheiro, né, e conseguiram construir como se fosse equipamentos para poderem serem heróis e salvar a cidade deles.
Bom, meu preferido, eu acho que tá no meu coração, que não sai mesmo, é o Super Choque, né, pelo fato de eu me identificar com ele, questão familiar, os poderes deles serem de uma área que eu gosto bastante. Ele ser jovem também, né? Representa aí uma comunidade inteira. Então eu acho que o Super Choque pra mim é um dos melhores heróis que existe. Que existe não, né? Existe na ficção.
Você tocou num assunto interessante, pelo menos assim, eu acho que é algo que um autor sempre tenta bater na tecla, que é a questão da identificação, né? Alguma forma do leitor ele tentar se identificar com o que ele está consumindo. No caso, a gente está falando de heróis, então, aquele personagem. E, Manoel, você já falou dele, da questão da identificação. O que que você se identifica fica com ele? Você acha que isso é importante?
Então, o seriado dele, quando passa ali no SBT, tá representando basicamente o nosso cotidiano. Você tem lá a ida dele pra escola, o que acontece na escola, o bullying, as amizades dele e tudo mais. Aquilo lá te dá um conforto, mostra que não é só você, que tem mais gente também fazendo aquelas coisas e tudo mais. Acho que isso acaba identificando, dando mais identificação pra galera aí.
Essa identificação, que eu posso dizer que, mesmo gostando do Batman e do Homem de Ferro, um herói que me identifico muito é o Pantera Negra, né? Até pela toda a sua história que tem, a origem, e ainda mais depois do filme, né, que lançou em 2018, que trouxe essa comunidade afro pra mais perto, assim, né, de ter um herói representado pra eles.
Filme muito bom, por sinal.
Sim, sim. O filme, ele trouxe, eu acho assim, uma quebra de paradigma, né? Pelo menos até dentro do que foi proposto dentro do universo da Marvel, né? E porque você tem todos aqueles filmes estruturadinhos, você tem a Fórmula Marvel e tudo. E assim, o filme do Pantera Negra, não estou assim, dizendo que é o melhor filme da Marvel, e eu também não estou dizendo que é um filme ruim, mas assim, é um filme que quebra muito com essa formulazinha e traz umas novas perspectivas, novas discussões acima, em cima, né, que vocês comentaram. E você falou sobre a cultura afro, ele traz até essa questão do afrofuturismo, né? Porque se você, você pega essas obras de ficção e imaginar, por exemplo, uma cidade, uma determinada sociedade dali a milhares, milhões de anos, você tem uma abordagem disso em, sei lá, países como, por exemplo, países não, locais, como Nova York, você tem, por exemplo, algum cidades asiáticas, essa projeção no futuro, mas não tinha, até muito tempo atrás, não tinha muito essa abordagem de cidades do continente africano. Então você propõe essa questão do afrofuturismo e imaginar como seria dali a milhares de anos. E você tem isso com Wakanda, né? Wakanda é uma cidade totalmente futurística. Só que dentro disso você tem toda a inserção da cultura africana, né? Assim, é claro que, pelo menos pro filme, eles mesclaram, né, vários elementos de culturas ali africanas. Eu não me lembro certinho, mas tinha um post até no Facebook que mostrava assim, identificava de onde era cada elemento, sabe? Em relação ao figurino, maquiagem. Era até bem interessante como eles fazem essa abordagem para a construção do filme.
E também tem a questão técnica do filme também, que ele foi o primeiro filme da Marvel a ser indicado para o Oscar. Ele recebeu 7 indicações e ganhou 3. Ganhou como melhor trilha sonora, melhor figurino e melhor direção de arte. Então também tem toda essa questão que foi relevante para o filme também.
Você não falou, Isaac, o seu herói preferido e o porquê também. Comenta aí com a gente.
Bom, cara, o meu herói favorito é o Batman. Eu acho que isso é até um conhecimento público. Quem me conhece sabe que eu tenho um certo fascínio pelo herói. E o Lucas falou algo interessante quando ele falou da questão da identificação. Eu não sei se ficou meio implícito, Lucas, mas a questão é de, é um pouquinho difícil a gente se identificar como heróis como Batman e Homem de Ferro, tão longe do nosso cotidiano, né? Longe da nossa realidade, como o Emmanuel disse. Eu acho que até não sei se essa é a palavra, um pouco mais fácil se identificar como, por exemplo, como um Super Choque, porque é um adolescente, ele passa por tramas adolescentes, dificuldades, então é fácil você ali entrar no processo de imersão. E o Batman, assim, é aquele herói que você olha e se diz, mas o que, que eu tenho a ver? Mas é uma questão bastante de admiração, porque o Batman, assim, tirando os equipamentos e tudo mais, ele é só um ser humano comum, entre aspas, né? Só que ele dispõe de ferramentas, no caso, de valores como um espírito de coragem, determinação, força de vontade, E eu admiro bastante isso no personagem, porque mesmo ele sendo só um cara comum, né, ele consegue estar ali à altura de caras como Superman, Mulher Maravilha, toda a Liga da Justiça ali, que são praticamente deuses. Mas a partir de utilizando só do, como dizer, do coração, do cérebro, ele consegue estar no mesmo nível desses caras. E eu acho que esse tipo de abordagem é bastante, eu acho, bem interessante.
E o Batman com preparo derrota qualquer um, só queria dizer isso.
E nisso eu tenho que concordar, com preparo ele derrota qualquer um. Mas assim, se for no mano a mano, eu... aí...
Coitado.
Não, realmente ele derrota...
Coitado.
Ah.
Coitado.
Tá bom.
Tadinho do Batman.
Argumente.
Não, nem tem como argumentar, pra começar ele não tem poder.
Cara, tem uma saga do... Tudo bem que ele não tem poder, pode utilizar disso. Mas tem uma saga nos quadrinhos, saga não, é um arco, né? Chamado Torre de Babel. E até depois tem um filme que eu não me lembro, eu acho que é Liga da Justiça, filme não, animação, né? Liga da Justiça contra a Sociedade do Mal. E o Vandal Savage, eu acho que nos quadrinhos era o Ra's al Ghul. E rouba alguns planos do Batman, e ele tinha pra deter cada... membro da Liga da Justiça e utiliza esses planos pra imobilizar eles, deter alguma coisa do tipo. Cara, ele era bastante preparado, então o cara tinha um plano pra como derrotar cada um dos membros da Liga da Justiça. Tudo planejado, tudo certinho, inclusive pra ele.
Ó, é só ele que pode se preparar, outro não pode se preparar também pra lutar contra ele?
Não, sim, pode se preparar, mas a questão é que o Batman tem uma das mentes mais... não sei se essa é a frase certa, mas é um dos caras, assim, que um dos melhores estrategistas do universo da DC.
Não, então, mas se um cara... Se pegar outro estrategista bom, consegue derrotar o Batman, é simples.
Não, sim, tanto que o cara que pegou esses tronos foi o Vandal Savage, né, que é um vilão, assim... É recorrente nas histórias, assim, e é um cara totalmente estrategista, porque eu acho que ele sabe que os poderes dele, que são de imortalidade, ele tinha contato com um meteoro lá, uma coisa assim, e ele passou por várias guerras, situações e tudo mais. Eu sei que ele participou de uma porrada de coisas da história humana, um grande estrategista, e não tem poder nenhum, só a questão da imortalidade. Então você coloca esses dois casos para se enfrentar, é legal, tudo bem, você tem um confronto de estratégias, mas a questão assim, é o Batman, se você der tempo para ele, tempo para se preparar, realmente ele consegue bater de frente com quase qualquer um.
Eu ainda fico na minha opinião.
E, Emanuel, eu discordo da sua frase, tá? Você falando que o Batman não tem poder, mas você esqueceu daquela famosa frase que conhecimento é poder, então... Quebrei seu argumento.
Não só pra ele. Não, a frase não vale só pra ele. Então, ó. No desenho da Liga da Justiça, a Liga da Justiça ganha. No desenho de Super Choque, Super Choque ganha. É favoritismo.
Não. Sim, eu acho que tinha uma frase do Stan Lee. Acho que nem é um favoritismo, mas... Numa briga de super-heróis, ganha quem o quadrinista quiser. Então, tipo assim, dependendo do contexto, vai ganhar quem o cara achar mais viável. Por exemplo, você pega aquele arco que teve do Frank Miller, que é o Cavaleiro das Trevas. Teve animação também, a gente teve aí recentemente, em 2016, Batman vs Superman. Se o cara utilizar as ferramentas, construir a história do jeito que ele quer, o Batman pode derrotar sim o Superman. Tanto que eu me lembro na época, muita gente questionava, mas o Superman não tem como perder pro Batman, não sei o quê. É, mas infelizmente, independente de quem tá criando a história, pode sim.
É, mas eu acredito que o Batman não seja mais forte, não. Questão de estratégia. Mas enfim.
Tudo bem, então quem é o melhor estrategista pra você? Vamos pegar aí o universo Marvel, DC.
Quem que é o melhor estrategista pra mim? Caramba, deixa eu pensar, cara. Olha, o certo seria o Visão.
Ah, tá, ok. Por quê?
Além dele ser uma inteligência artificial que no universo da Marvel, ele é foda. Como que ele não seria um melhor estrategista que, sei lá, que um Tony Stark, que um Batman?
É, se você pensar por esse rumo, até que, sei lá, assim, é um cara mal, eu não sei, porque eu não li nada do Visão nos quadrinhos, eu já vou ser sincero, então, tipo assim, vamos só pegar como embasamento, sei lá, mostrado nos filmes aí recentemente. Mas foi um personagem mal aproveitado, né? Porque, tipo assim, em termos de inteligência, o cara super poderoso lá, faz um bilhão de coisas, só que, tipo assim, em termos assim, estratégicos, eu acho que ele é bem fraquinho.
Então, quando a gente trata desses universos aí, tem bastante herói mesmo que não é aproveitado, igual o Super Choque, né, do universo da DC. Poderes de eletricidade daria para aproveitar bastante coisa dentro do eletromagnetismo, dentro de outras áreas também. Mas, por exemplo, o Super Choque, ele, esse ano que a DC veio falar sobre um filme que já estão prometendo há não sei quanto tempo, 5, 6 anos atrás. Então, eu acho que deveria aproveitar mais alguns personagens assim que ficam para trás.
Olha, eu acho que é um personagem muito bom. Ele tem potencial, assim, sabe? Porque eu olho pro Super Choque, ele me lembra bastante o Peter Parker, sabe? Em questões de identificação, igual você falou. Adolescente, passa por certas dificuldades que são até parecidas com que a gente já não é mais adolescente, mas, assim, pelas que a gente já passou. Então, assim, ele me lembra bastante, ele essa vibe. Até do Miles Morales, se a gente for pegar aí. Então, assim, eu acho um ótimo personagem. Ah, eu acho que foi no DC Fandom. Fandom DC, eu não me lembro mais agora o nome certinho. É anunciado a introdução, né? Vamos aguardar, mas às vezes, Emanuel, eu tento pensar assim que tudo tem sua hora. E talvez se tivessem produzido algum filme dele anteriormente, talvez não fosse tão bom filme ou uma série de alguma coisa. Porque, sei lá, a gente tá vendo essas séries aí da Warner, por exemplo, Flash, Legends of Tomorrow, tem Arrow, mas tem Batwoman, Gotham, tem aquela outra Titãs, e são assim, séries que deixam a desejar em determinado ponto. Então, assim, se for pra pegar um personagem um potencial desse, eu acho que tem que investir bastante, sabe? Deixar claro quanto potencial pode ser explorado nesse personagem. Então, sei lá, às vezes demorou esse tempo todo, mas talvez saia algo bom daí.
Então, né?
Só queria dizer que se o Super Choque fosse da Marvel, teria um filme bom.
Não sei. Eu acho que assim, eu fico com o pé atrás porque nem todos os filmes da Marvel são bons.
Então, mano, no caso do Super Choque, quando eu penso em filme, eu começo a pensar em, sei lá, Naruto, Boruto, essas coisas assim, que são animes e não tem, sei lá, filme praticamente. Tem algumas live action que você encontra por aí, nesses sites aí da vida. E você vê a qualidade, tipo, por exemplo, Naruto, quase todo mundo gosta de Naruto. Aí quando fala, ah, vai lançar, sei lá, um filme de Naruto em live action, a pessoa cria aquela expectativa. Aí quando chega lá e é uma decepção. Então, às vezes é melhor deixar do jeito que tá do que tentar implementar alguma coisa e acabar com a história que o desenho, que o anime tem.
Live action de Naruto, acho que seria igual aquela do Dragon Ball, mano. Não daria certo.
Nossa Senhora.
Eu não sei, eu nunca peguei live action desse anime pra ver, assim, sabe? Igual os produzidos mesmo por produtores orientais, não pegando, tirando esse do Dragon Ball, né? Que foi o Hits 2000. Mas aí tem um aspecto, que animes fazem parte da cultura oriental, né? Asiática e tudo mais, japonesa. E quando você traz isso para o ocidental, não é fácil de você, por exemplo, adaptar, cara, porque é algo assim muito característico. Anime é anime. É igual, por exemplo, aquela adaptação que teve do Death Note. Você você não consegue adaptar igual no anime, porque, tipo, isso está enraizado na cultura, então quando você vai ocidentalizar, né, não fica muito bom também.
Ó, se mandar aqui pro Brasil do jeito que, pelo menos do jeito que a gente faz com a comida, a gente talvez faça alguma coisa boa.
Será mesmo? Você já viu como é que é nossa, qual é o nome da comida agora? É estrogonofe russo. O estrogonofe é de origem russa, né? Cara, é assim, não que eu comi, mas assim, eu já vi. Totalmente diferente. Dizem assim que o brasileiro estragou o estrogonofe. Assim, é o que dizem. Eu ainda não provei pra constatar isso.
Acho que o nosso é melhor, mano. A gente come com batata palha e coquinha do lado, mano. Não tem como ser ruim.
É o melhor até você provar o deles, né, cara?
Ah, mas em contrapartida a gente tem o hot dog, né? O cachorro quente, a pizza, o hambúrguer. Então dá pra dar uma balanceada legal.
Ah, não sei. Brasileiro tem uma tendência a exagerar, cara. Às vezes eu acho que... pega aqueles hot dog mega recheados, você pega demais, é pizza, que a massa é parece uma hóstia e o resto é tudo recheio. Acho assim que dá algumas exageradas, mas não tô reclamando assim não, só um comentário.
Só queria deixar duas frases aqui que eu gostei muito, assim. Que uma é, jogue-me no oceano com meus antepassados que pularam dos navios, porque sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. É uma frase bem impactante. E tem uma outra que é, devemos encontrar uma maneira de cuidar um dos outros como se fôssemos uma só tribo.
É, já fazia mais ou menos 4 anos, se eu não me engano, que ele vinha batalhando contra um câncer de cólon. E ele até produziu bastante filmes. Ele não só trabalhou, por exemplo, em Civil War. Eu acho que, se não me engano, ele fez Civil War, fez Guerra Infinita, fez o Pantera Negra, fez outro filme do Endgame, né? Que é o Ultimato. Ele não só produziu esses, como também tocou com outros projetos. Em momento algum, assim, ele divulgou essa notícia. Eu me lembro, cara, que teve um... me lembro se foi no início desse ano, mais ou menos, o ano passado, que divulgaram as fotos dele. Ele tava bastante magro, assim, abatido, e o pessoal até tava, assim, preocupado, mas, assim, a gente sabe que alguns atores passam por algumas transformações, né, que precisa de ganhar ou perder peso, e acaba, assim, desfigurando um pouquinho. Então, na época, o pessoal, assim, nem... se preocupou, mas disse assim, ah, ele deve estar fazendo isso por conta de algum papel. E então eu pensei assim, putz, então provavelmente nessa época ele já devia estar assim, bem mais abatido, né?
Então, eu não tô muito por dentro de como tá o andamento aí, mas será que eles vão substituir o ator? Colocar outro no lugar ou vão finalizar a história do Pantera Negra por aí? Eu não lembro se tem algum filme pra sair que envolva ele.
Ia sair o Pantera 2, né? Ia ter o 2.
Mas pra quando tava previsto? 2022, não era?
Se eu não me engano, 2022. E tinha um pessoal que tava... isso é especulação, tá? Que talvez o Pantera Negra 2 ia ter alguma relação com o surgimento do... Quarteto Fantástico dentro do universo MCU, né? Universo cinematográfico da Marvel. Então, assim, eu não sei como eles vão produzir um segundo filme. Assim, a minha opinião, se deveria produzir ou não, acho assim, a gente não deveria nem estar ainda pensando nisso, se vai ou não produzir um segundo filme, ainda que é um tempo pra gente pensar um pouco, refletir sobre isso. E o que a gente pode fazer por agora é honrar essa memória do T'Challa, né?
A minha ideia...
Exatamente.
Pode falar.
Pode falar, Lucas.
Tá bom. A minha ideia seria, do Pantera Negra 2, seria que a irmã dele, a Churi, assumisse o manto.
Mas ela não é da parte tecnológica?
Sim, ela é, se eu não me engano, ela é a cientista-chefe de Wakanda. Sim, nada que ela não...
Ah, eu acho que ela deveria continuar naquele papel. Ela é muito boa no que ela faz. Não sei se ficaria uma adaptação legal ela no... Como Pantera Negra.
A Shuri, ela é meio que... Foi criada também pra ser o personagem mais inteligente da Marvel, né? Do universo dos cinemas, né? Porque você tinha o Tony Stark, né? Que era o cara mais inteligente e tudo mais. Mas aí, quando você apresenta todo aquele polo tecnológico de Wakanda, você diz assim, putz, o Stark tá bem no chinelo, comparado a Shuri. Então, assim, além de todas as outras criações... O intuito de trazer a Shuri, né, como cientista-chefe de Wakanda e tudo mais, desenvolvedores daquelas tecnologias, é para ela, para que assim que o Stark saísse de cena, né, que a gente, no fim do ano passado, a gente viu que ele acabou morrendo e tudo mais, e assim que ele saísse de cena, a Shuri assumisse esse manto do cérebro do universo dos cinemas, né, sendo a pessoa mais inteligente.
Olha, se eles me perguntarem, eu digo que eu tô bastante satisfeito com o que já tem.
É aquela história, né, cara, de você não mexer em time que tá ganhando, porque Pantera Negra foi um filme, assim, que o próprio Kevin Feige, que é o produtor executivo, o chefão, assim, em termos de diversos cinemas lá, da Marvel e tudo mais, ele disse que foi o filme mais importante que eles fizeram. Todos ali da Marvel. Então foi um filme assim que trouxe uma outra perspectiva e mudou assim, deu uma sacudida assim, pelo menos no público. E então, não sei. Não sei mesmo assim como vai ser, se deveria fazer um 2. E assim, é um personagem que ficou bem querido, né, por todos nós. Então a gente lamenta muito pela perda. Talvez a gente não vê, assim, não vê o personagem, no caso, mas nas telas, mas a gente não sabe assim, como eles trariam novamente, né? A essência.
Olha, eu tenho uma pergunta que, já que a gente tá falando sobre o tema heróis, não tem como fugir dessa pergunta. Se fosse pra ter um poder, qual poder vocês queriam ter? E por quê?
Magnetismo. Magnetismo, assim como o Magneto. Porque o primeiro ponto é que eu tenho preguiça para levantar e pegar as coisas, então o magnetismo ia me favorecer bastante, assim como telecinese, cara. Eu não queria me levantar do sofá. E magnetismo é te dar uma diversidade de coisas, né, cara? Porque tem um episódio do Átila que é os reais poderes do Magneto. Cara, vai desde abrir buracos de minhoca até você controlar o campo magnético terrestre. Então, assim, é bem amplo. Fora questões de magnetismo e eletricidade, são dois fenômenos que... Como eu poderia dizer... São faces da mesma moeda, então é bem interessante assim, as aplicações desse tipo de poder. Eu, pelo menos, acho. Eu acho bem legal.
Poder? Teletransporte. Teletransporte, sem dúvidas. Pelo menos daria pra voar, né? Eu subiria, sei lá, me transportaria 10 metros para cima. Aí depois me transportaria 10 metros para o lado e assim por diante. Então eu poderia voar e me teletransportar. Teletransportar ao mesmo tempo.
E você, Lucas?
Olha, eu tô com a Manoel.
Teletransporte?
Teletransporte, cara. Ainda mais morando em Ipuã, você poderia ir pra qualquer lugar do mundo, cara. Essa é a vantagem, mano.
É, não vou discordar, né? Cada um.
Nossa. Isaac, mas por que raio você queria controlar o campo magnético da Terra?
Ah, você sabe, ameaçar governos internacionais, se fizer o que eu tô pedindo, eu mudo aqui, mudo o eixo, ó, o que eu vou fazer. É desse jeito. Eu preciso de quantia. É tipo um vilão, mais ou menos. Mas eu ia tentar fazer algumas coisas boas, assim.
Tá me cheirando a super vilão.
Olha, todo vilão é um herói da sua própria história, cara. Então, é muito relativo.
Ah, mas não vale não. Ou é vilão ou é herói. Sem essa de anti-herói. Então, falando de vilão, não sei se vocês já perceberam, mas tipo, a maioria dos vilão, por exemplo, pelo menos de desenho, né? Não tanto de filme, essas coisas. Eles querem consertar alguma coisa do mundo, ou eliminar os humanos porque estão causando algum desastre. E tipo, quem que é o vilão na história? O vilão ou o super-herói?
Uma frase, cara, que uma vez eu vi nos Simpsons e depois eu não me lembro onde eu vi. Não sei se foi um autor específico ou alguma coisa, mas ela disse que todo mundo é o protagonista da própria história. E depois que você aborda isso de um outro contexto, todo vilão na própria história dele, ele é o herói. Então, se ele tem que cumprir com o objetivo dele, seja ele qual for, os meios que ele vai utilizar para isso vai justificar. Então, se o vilão, por exemplo, vamos pegar o Magneto é um vilão dos X-Men e tudo mais. Então, o Magneto luta pela liberdade dos mutantes e tudo mais. E ele acha que da maneira como ele está fazendo está correto, né? Utilizar de violência para conseguir isso. Então, eliminar a humanidade, ameaçar as pessoas e tudo mais. Então, para ele, o que ele está fazendo é correto. Então, assim, é uma linha muito tênue entre isso de ser vilão e ser o herói, né? Eu acho assim que uma coisa que a gente até pode debater, será que são os meios que definem eles? Porque você pode pegar, por exemplo, será que, por exemplo, um Batman, será que bater em bandido, quebrar os ossos dele e deixar no frio é o melhor jeito de acabar com a criminalidade? Talvez não.
O interessante é a parte da violência, né? Às vezes o vilão nem usa a violência e alguns heróis partem pra violência. E um dos vilões aí que poderiam estar certo, eu acredito que seja o Thanos. Eu votaria junto com ele.
O Thanos é engraçado porque ele, toda a ideia dele é baseada na teoria de Malthus, né? Aquelas questões que um dia a quantidade de pessoas, a população, né, ultrapassaria a quantidade de recursos e tudo mais, mas depois a gente viu que foi bem assim que aconteceu, né? E o Thanos tinha um discurso razoável, só que os meios dele não funcionavam. Então é aí que eu te falo, é uma linha tênue, né? Será que são os meios que o cara utiliza para chegar no objetivo dele que a gente vai julgar como sendo um vilão ou não? A gente de fora, né? Porque eu volto nesse argumento, porque na cabeça dele, ele tá correto o que ele tá fazendo. A não ser quando você pega vilões, sei lá, como o Coringa, por exemplo, que é caos e insanidade. Aí não tem objetivo final. Até agora a gente falou de uns caras que a gente gosta, que a gente admira e tudo mais. Mas tem alguns super-heróis que vocês não gostam?
Olha, eu acho que pela Liga da Justiça ser tão vasta, tem pelo menos assim limites, né? Tem alguns super-heróis ali que eu não me dou muito bem, não. Por exemplo, acho que é Gladiador Dourado, aquele que tem um, como é que chama? Aquele negocinho que fica lá dentro. É um robozinho lá dele. Mano, meu Deus, por que tem aquele herói? E ele só fez participação assim. ele só fez participação assim em um episódio assim que praticamente que ele foi o protagonista de um cara que tinha um buraco negro lá, um portal na barriga dele e saía engolindo todas as coisas. Falei, ah, meu Deus, não é possível.
É um buraco negro e ele tava fazendo um trabalho só de, tipo assim, todos os heróis estavam batalhando, os principais, e ele ficou meio que na retaguarda, só resgatando pessoas, fazendo não sei o quê. E ele se sente meio menosprezado e tudo mais, até tem uma hora que um garoto vai falar com ele e ele, ah, obrigado pelo autógrafo, Lanterna Verde. Fica full pistola. Mas eu gosto dele, eu acho ele bem legal. Tem umas histórias dele com o Visor Azul, cara, que é bem legal. Eu gosto dele, o Gladiador Dourado.
Vixe, cara, eu nunca parei pra pensar assim de um herói que eu não gosto. Mas assim, eu vou ser um pouco o contrário aqui e falar que eu não gosto muito do Capitão América. Que naquela Guerra Civil eu era do time Capitão. O Capitão não, o Homem de Ferro.
Eu concordo, Lucas. Eu concordo. Não dá, mano.
Ah, não. Eu era Team Cap. Fazia parte do time do Capitão América. Não por conta de herói, né? Não, a questão não é gostar do herói ou não, mas é a questão do ideal pelo que ele estava lutando. E ali, naquele contexto, eu não acredito que o Tony Stark estava certo. Tanto o contexto do filme, quanto as histórias em quadrinhos. Porque se você lê, cara, o Tony Stark é muito escroto. Assim, não que o Capitão América seja um santo também durante a Guerra Civil. Mas, cara, questões de registro de heróis, a gente podia ficar um episódio todo aqui gravando, e mesmo assim eu li as histórias em quadrinho, e no início eu disse assim, cara, eu sou a favor do Tony Stark, do que ele tá propondo. Só que, velho, você vai passando história a história e você vê que não é do jeito ali que você pensa que vai funcionar. E você passa pro lado do time do capitão. Porque esse negócio de registrar herói não dá certo. Não funciona. Então eu sou o time do capitão. Mas assim, eu gosto do personagem do Capitão América. Eu gosto. Tudo bem que tem toda essa questão aí do personagem americanizado. Personagem ser um símbolo da América e tudo mais, dos Estados Unidos e blá blá blá. Mas eu gosto do personagem. Eu acho legal.
E qual que seria o seu personagem que você não gosta?
Ah, eu não gosto do Thor, cara.
Por quê?
Eu acho o Thor...
Você não acha ele digno?
Não, não é nem isso, cara. Mas eu acho ele um personagem muito chato, cara. Ele é muito... Ah, eu sou filho de Odin, que não sei o quê, blá 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 blá. Eu acho ele um personagem chato pra caramba, sabe? Eu não gosto do Thor. Tem outras motivações assim, tipo... Nossa, velho, eu só não gosto, eu não gosto do Thor. Muito bem, pessoal, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje por aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais, aí no Instagram, no @procrastinacastpodcast, as plataformas digitais de reprodução, como Spotify, Cashbox, Deezer, como o Luke já falou no início. E por hoje é só. Muito obrigado aí por ter ouvido até a gente. E até mais, pessoal.
Static Shock. Falou!
Não temos créditos finais, infelizmente.